Muita gente pensa que não servem para nada. Há quem lhes chame ervas daninhas, mas Mariana Santos prefere chamar-lhes ervas loucas. Em 2020, criou a marca Herbfolle, que transforma estas inimigas dos jardins perfeitos em cosméticos sustentáveis. Mariana, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Qual foi o seu caminho até decidir criar uma linha de produtos com plantas que a maior parte das pessoas quer é arrancar do jardim?
O meu caminho, assim, de estudos tem muito mais a ver com a área artística do que com a área dos cosméticos ou mesmo das plantas. E foi só, assim, mais tardivamente, quando eu engravidei e tive a minha filha, que comecei a estudar mais essas duas áreas. E eu acho que isso também me ajudou a interessar-me por estas plantas, porque há várias e vários artistas que trabalham e que se interessam pelas ervas, entre aspas, daninhas, e isso chamou muita atenção também. E portanto foi só quando tive a Eliane, que é a minha filha que está aqui comigo, que decidi apostar nesses dois interesses que eu já tinha há algum tempo, sim. Estavam um bocado como hobbies mais.
E porquê as ervas daninhas?
São plantas um bocado injustiçadas, eu sinto. E a justiça para mim é muito importante e então é um bocado uma forma de as homenagear. São plantas com propriedades medicinais, são plantas que também têm um papel nos ecossistemas dos quais fazem parte, são plantas que têm, sim, que têm uma importância e que têm um grande valor, na verdade. Então é a minha forma de as homenagear, fazer uma marca em honra delas.
Quais são as plantas que usa nos seus produtos?
Tanto uso urtigas, uso beldroegas, é que eu estou aqui com várias línguas na minha cabeça. urtigas, beldroegas, papoilas, hipericão, ou erva de São João, e tanchagem. E depois também o óleo de sabugá, isto são extratos oleosos e feitos em glicerina, e depois os óleos vegetais que eu uso é de camelina, de papoila branca e de sabugueiro. Que também, pronto, são plantas espontâneas, não é?
Porquê que escolheu estas plantas?
Elas são todas plantas que contêm propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes e que têm já uma, portanto, que já são usadas em produtos para a pele desde há muito tempo. E foi por isso que eu as escolhi, sim, porque considero que aportam ou trazem à pele aquilo que ela necessita.
Porquê que esta é uma marca sustentável?
De facto, esse é um valor, assim, para mim, extremamente importante em 2020, 2021 e nos anos que vão seguir, não é? Porque o nosso planeta, pronto, está cansado de nós, acho eu. E então tive sempre muito cuidado nas escolhas que fui fazendo. Não são perfeitas, não é? Não pretendo de todo que seja. E acho que é um trabalho, a sustentabilidade, acho que é um trabalho, uma pesquisa constante, na verdade. Sempre tive muito cuidado nas escolhas que fui tomando de ter esse valor enquanto prioridade, portanto, na escolha das etiquetas, na escolha das embalagens, na escolha dos fornecedores, na escolha... nas escolhas.
Que cuidados são esses? Por exemplo, no que diz respeito à seleção da matéria-prima e ao embalamento?
Os fornecedores com os quais trabalho, eles são comprometidos com causas ambientais, por exemplo, sei lá, o fornecedor dos extratos, essa empresa foi, em conjunto com outras, a criadora de um selo sustentável, que tem em conta não só critérios ambientais, mas também critérios sociais. Outros fornecedores também têm, sei lá, o fornecedor dos extratos CO2, por exemplo, tem... portanto, uma parte dos lucros são reinvestidos em projetos ambientais, portanto, isso tento ter em conta até que ponto é que os fornecedores estão engajados ou comprometidos com causas sociais, ambientais, até que ponto é que são éticos também nas suas escolhas, não é? Sim, e portanto, fazendo parte, nós somos certificados na True, não é? Portanto, há fornecedores que este selo não aceita, o selo Natru, porque não, precisamente, ou usam plantas que estão em vias de extinção ou não têm cuidado com a gestão dos resíduos. Portanto, eles também têm alguma palavra a dizer quando eu proponho, não é? Eles têm alguma palavra a dizer.
E que tipo de produtos podemos encontrar?
Temos um bálsamo multiusos, uma loção bifásica e um óleo de limpeza.
Que produtos novos gostava de criar?
Um protetor solar. Acho que é assim o produto que quero criar no futuro, é esse mesmo.
Quem quer adotar uma rotina de pele mais amiga do ambiente, deve começar por onde? Que mudanças é que devem ser feitas?
Olha, eu acho que, nomeadamente, nos objetos de uso único, tipo nos algodões, por exemplo, acho que esse é um hábito que é bastante fácil de alterar. Portanto, usando, sei lá, esponjas com jaco ou algodões de algodão, discos de algodão, não criamos resíduos, não é? E que eu acho que é bastante importante. Esta coisa do uso único, eu acho que é uma boa, acho que é uma boa resposta. Depois, o que posso ainda acrescentar, eu acho que também é fazer escolhas, portanto, nos produtos que escolhemos, terem atenção se vêm em plástico, que eu acho que não é bom, não é? Porque o grande problema do plástico é que também é de uso único, não é? E muitas vezes, quando, por exemplo, o plástico preto não é reciclável, também descobri isto há pouco tempo. Portanto, ter isto em atenção, não é? E eu acho isso. E também, se calhar, começar a reduzir a quantidade de produtos que usamos, que muitas vezes é demasiada, não é?
Obrigada, Mariana. Quem quiser saber mais sobre esta marca portuguesa pode visitar o site herbfood.com. Antes de fechar, fica uma questão. Serão as fraldas de pano uma coisa do passado ou está na altura de voltar aos hábitos antigos? No episódio anterior do Verdes Hábitos, a Ecomami Mafalda Melo explicou tudo sobre esta alternativa. A criadora da página As Dicas da Fafá garante que estas fraldas são fáceis de lavar, têm uma boa durabilidade e, por isso, podem passar de bebê para bebê. A entrevista completa está disponível no site da TSF.